Mas Elas da Popular FM, o papo rolando aqui no intervalo. Mas Elas chega com a parceria da loja Casarão Verde, Univates e do Projeto Vênus. Rose, me conta qual era o assunto aqui com o doutor Henrico enquanto eu saí da sala no intervalo.
Não, a gente vai falar, Luciana, de um assunto que o pessoal teme.
Esqueceu.
Que o pessoal,
não me diz que tu esqueceu.
Que o pessoal teme bastante, que é o mal de Alzheimer, né? Que parece que virou moda agora, né? Todo mundo tem Alzheimer, mas infelizmente não é uma escolha.
Sim. Eu não tenho, eu só esqueci.
Claro que antigamente ele sempre existiu, né? Mas a gente não percebia tanto exatamente porque as pessoas não tinham uma expectativa de vida tão longa. Então,
Não tinham rede social para compartilhar
e para falar disso. O que acontece hoje? Como as pessoas estão vivendo mais tempo, as doenças da velhice estão surgindo mais aparentes, né? O câncer, por exemplo, não é que a gente não pode olhar com a visão de puramente que o câncer aumentou. Não aumentou só, claro, as pessoas se alimentam mal, as pessoas comem muito industrializado, as pessoas não fazem mais atividade física, as pessoas ainda fumam bastante. Então, claro que o câncer tem esses fatores, mas também as pessoas estão vivendo mais. E essas doenças vão aparecer
então,
mais.
Então o corpo vai envelhecendo, as pessoas vão envelhecendo e com a velhice.
Surgem doenças que são próprias da velhice. O mal de Alzheimer, por exemplo, é uma doença da velhice. Pode acontecer nas pessoas mais jovens, mas não é o mais comum. Ele é uma doença do idoso, do velho. Então, o que que a gente tem? Hoje a gente tem mais o surgimento dessa doença, porque as pessoas estão vivendo até os 80, 90, 95, 100 anos, né? Antigamente, com 60 anos, já não se tinha, as pessoas já morriam, então não se tinha, né, aquela voz esclerosada que se chamava, né? Enfim, hoje a gente vê mais. Mas ainda é uma doença que a gente consegue prevenir. Então, a prevenção da doença de Alzheimer, ela vai cursar com tudo isso que nós já conversamos agora, né? Tomar bastante água, não fumar, fazer atividade física, um exercício físico, ter uma alimentação saudável, evitar alimentos industrializados, comer bastante fruta e verdura.
E a leitura? De fato, ler, manter a mente ocupada, contribui?
Sim.
Ou nessa sociedade, vamos dizer assim, meio doida, com excesso de informação, que as pessoas já estão, de alguma forma…
Saturadas.
Vivendo assim, saturadas, com o cérebro cheio, lotado, mesmo assim?
Então, eu tenho que ter hábitos saudáveis para minha mente, né? Que são coisas que nós já falamos antes, que vale a pena a gente repetir. Leitura, por exemplo, que eu goste de ler, que eu leia e que eu mantenha a minha mente ativa. Mas não só receber a informação, eu preciso processar essa informação. Então é importante, por exemplo, se eu pegar a Folha Popular e ler uma notícia, que eu leia essa notícia na Folha Popular e depois eu pare e tente pensar um pouquinho sobre ela. Bom, o que que eu acabei de ler? Isso, isso, isso. E pense um pouquinho sobre isso. Leio a próxima notícia e pense um pouquinho.
Exercitar essa reflexão.
Exatamente. Porque
colocar os neurônios para funcionar.
Para funcionar. Porque se eu só leio puramente sem pensar, eu não tô fazendo os neurônios trabalharem. Eu tô só lendo. Agora, eu preciso pensar sobre aquilo que eu li. Então, eu li uma das reportagens da Radar. Eu vou pensar sobre aquilo, vou pensar como eu posso trazer aquilo para minha família, para minha realidade, como eu posso exercer isso no meu dia a dia. Aí sim, eu tô fazendo da leitura uma coisa importante que vai me ajudar.
E uma coisa que a gente nota assim, que faz parte da velhice, para manter a cabeça, a mente ativa, as jogatinas. O tão famoso jogo de loto, a canastra.
Posso.
Também ajuda.
São atividades que exigem concentração, memória, que exigem, por exemplo, dominó, cartas.
Porque a gente brinca bastante, né, Luciana? Ah, o dia que a gente chegar, né? Daí a gente vai parar pra jogar carta, né?
A gente faz tantas
visitas. Por enquanto não dá tempo de jogar carta, mas a gente gosta, né? Deixa isso só pra praia.
Por enquanto a gente interrompe as nossas amigas, nossos amigos jogando carta, né? A gente chega pra fazer a visita, interrompe um pouquinho.
Sim.
Mas a gente percebe que esse hábito realmente é muito frequente.
Sim, e pode se manter, até porque ele também é um exercício. É uma forma de eu exercitar a mente. Então, jogar bingo, loto, dominó, jogos de cartas em geral, enfim, todos são fontes de treinamento, de manter a mente ativa. O que eu preciso para prevenir o Alzheimer na questão do cérebro? Manter a mente em atividade. Eu não posso parar. Então eu preciso ler, eu preciso jogar, eu preciso estudar alguma coisa diferente, né? Estudos mostram que aprender uma coisa nova, que eu não sabia antes, né? É um exercício bastante importante. Então, o que eu falei antes, aprender um idioma novo. Eu já falo bem o alemão de casa. Quem sabe eu vou praticar inglês, né? Ou quem sabe eu vou aprender, fazer um curso de informática para aprender a mexer no Face, criar um Face, né?
Temos muitos corais na região. Daqui a pouco vai cantar num outro idioma.
Isso, ou aprender a cantar. Eu não canto, eu vou aprender a cantar. Ótimo. Aprender a tocar um instrumento, que é uma coisa que eu não fazia antes. Né? Então, são fundamentais para manter a mente ativa.
E a alimentação, você falou antes da importância. Tem algum tipo de alimento que é específico que auxilia nessa questão da prevenção do Alzheimer?
Específico, não. Talvez alguns antioxidantes, algumas fontes de vitamina E, que a gente encontra normalmente já nos oleaginosos, nas nozes, nas amêndoas. Então, isso poderia nos ajudar nas questões de radicais livres, enfim, que podem estar um pouco associados a isso. Mas também a gente tem que lembrar que os oleaginosos eu não posso comer em excesso, né? Não é agora que eu vou sair comendo castanha e amêndoa o dia inteiro, todo dia. Porque também são fontes de gordura e vão nos atrapalhar. Então, é o balanço entre essas questões. É o balanço entre essa alimentação. Ingestão de frutas e verduras, que são ricas em vitaminas essenciais para o nosso organismo, né? Fontes de proteína, que são importantes para a vitamina B12, que é uma vitamina importante para os nossos neurônios, que ajuda na conexão. Então, a gente tem que ter essa dieta balanceada, né? Um
pouquinho. E aquele esquecimento, a gente brincou antes do esquecimento, mas às vezes as pessoas ficam preocupadas quando esquecem coisas.
Sim.
E pensam que aquilo pode ser um primeiro sintoma da doença. E eu muitas vezes já brinquei, tá, mas a gente esquece coisas com 15, com 20, com 30 anos, dá aquele branco e você não tem jeito de lembrar daquele pensamento. Isso é algo normal ou numa determinada idade em diante já pode ser um sinal?
Sim. Uma coisa que tu estás falando é o esquecimento normal. Às vezes a gente esquece onde deixou a chave do carro, onde deixou a chave da casa.
O que estava indo buscar no
isso,
quarto.
Isso, eu abri a geladeira e eu não sei mais o que eu ia pegar. Eu abri o guarda-roupa, tá, mas o que eu vim pegar aqui? Esse esquecimento, a gente tem que sempre pensar que muitas vezes ele está associado a exatamente o que você falou antes, Luciana, das questões da cabeça cheia com as coisas das redes sociais, ou de outras coisas, enfim. Se a gente está com muitos pensamentos ao mesmo tempo, né, é normal, muitas vezes, a gente esquecer alguma coisa. Bom, eu estou pensando no compromisso que eu tenho em seguida, eu estou pensando que eu tenho que buscar o filho na escola, eu estou pensando que eu tenho que pagar as contas no banco, eu estou pensando que eu tenho o programa da rádio para gravar, eu vou abrir o armário, eu tô com tanta coisa no meu pensamento ao mesmo tempo que eu já não sei mais o que eu ia pegar, né? Ou eu não sei mais o que eu ia pegar na cozinha, né?
E isso fazendo... faz mal?
Não, não, isso é normal.
Não estressa a mente.
Não, a gente tem que se dar conta que isso é porque a nossa mente tá tão cheia…
Trabalhando
tanto naquele momento, que naquele momento eu esqueci. Agora, se a gente vai pensar no esquecimento que vem em função de uma doença de Alzheimer, ele vai ser um esquecimento de uma forma um pouquinho mais diferente. Ele vai ser um esquecimento mais contínuo, mais repetido. Ele começa devagar, mas ele vai acontecendo. E para coisas mais sérias, a pessoa começa a esquecer eventos do dia a dia, começa a esquecer coisas que fez no dia anterior ou na semana anterior, começa a confundir nomes de pessoas, começa a confundir... lidar com coisas do seu cotidiano, uma pessoa que sempre teve facilidade em fazer tal e fazer cálculos de cabeça, né? Uma pessoa foi um comerciante a vida inteira, fazia cálculos e de repente agora não consegue mais fazer os cálculos. aí a gente tem que atentar que pode estar acontecendo alguma coisa mais séria. E procurar ajuda e orientação para isso. Mas o esquecimento normal do dia a dia, ele faz parte. A gente esquece o número do celular, a gente esquece o número de alguém.
A gente só não esquece aquilo que a gente gostaria de esquecer, né?
Ah, sim.
Isso, infelizmente, não dá. Vamos torcer. Que a gente não consegue esquecer.
Vamos isso. Torcer para os nossos ouvintes não esquecer de ouvir mais elas no próximo sábado.
Com
porque
certeza.
Esse aqui
não.
Tá acabando.
Não, com certeza, é isso. Isso eles não esquecem, Luciana. Isso mesmo, até quem tem Alzheimer não esquece.
Opa!
É bom demais.
Hoje nós estamos com a autoestima elevada, né, Rose? Doutor Henrico, muito obrigada por todos esses esclarecimentos, pela sua participação, por ter aceito o nosso convite, né? Dicas não faltaram agora aí pra prática.
Sim. Obrigado pelo convite. Foi muito bom estar aqui. E desejo muita saúde a todos, que se cuidem, façam as coisas importantes, se gostem. Alimentem-se bem, caminhem, tomem bastante água e vivam bastante. Vivam bastante bem.
E esquecemos
saúde.
Dos exames preventivos, né? Então é outro ponto que pode ajudar
pode.
A identificar de forma precoce e ajudar a prevenir também,
pode
né?
Pode nos ajudar. Pode
Tem
nos
muitas
ajudar.
Pessoas que fogem dessa
que
etapa.
Que fogem, mas devem procurar ajuda. Não precisa, não existe uma rotina de exames assim de todo ano, mas existem alguns exames que são importantes pelo menos ter feito uma vez na vida. Então a gente está à disposição para ajudar nisso no que for preciso.
Qualquer dúvida, onde encontra o doutor Henrico?
Pode me procurar no consultório, no telefone 3762-8077 ou 98601-0567. E tem meu e-mail no anúncio no jornal, na Folha Popular.
Na Folha Popular, é só acompanhar a coluna de nutrição da Gabriela Isso. Jacinto, sempre com muitas dicas de alimentação. Tá fácil ali o acesso ao doutor Henrico. Mas elas também agradecem a parceria da loja Casarão Verde. Dá tempo de aproveitar hoje à tarde a promoção especial na sessão infantil. 30% de desconto nas peças de verão e de inverno e até 4 vezes para você pagar no crediário e nos cartões. Somente nas lojas Casarão Verde. Também Univates agora Universidade. Ensino EAD com 13 novas opções de cursos. E Projeto Vênus, transformando relações.